São 11:07, 17 graus é a temperatura, céu encoberto, sol até apareceu, a previsão é de instabilidade ainda para hoje, né? Deve melhorar o tempo só no fim de semana, chuvas que podem ser torrenciais, com granizo ainda, nesta quinta-feira. E como falamos anteriormente, a Associação Cultural Mônica Bonotto realizou nesta semana em Lagoa Vermelha várias atividades com o geólogo e historiador lagoense Pércio de Moraes Branco, que está hoje aqui no programa, acompanhado também, né, da Jane Maria de Moraes Branco, socióloga e dentista, e da professora Dione Golo, que representa a Associação Cultural Mônica Bonotto. Vamos fazer uma avaliação dessas atividades, vamos saber como foi essa experiência e o trabalho que foi realizado aqui. Dione, bom dia.
Bom dia, Flávio, e bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Queremos saudar também o Pércio, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer grande estar aqui.
Bom dia, Jane.
Bom dia, Flávio, um prazer estar com vocês.
Sejam todos bem-vindos, então, aqui ao Temática. Professora Jane, como é que foi o trabalho, né, esta ação da Associação Cultural Mônica Bonotto?
Olha, foi muito bem sucedido, né, aquilo que a gente planejou realmente aconteceu, né, nossos objetivos foram plenamente atingidos. Tivemos 3 dias de atividades, 3 dias que contamos com a participação, né, dos lagoenses, das escolas principalmente, né, que nos prestigiaram. Então, eu tenho que dizer que estamos assim, muito agradecidos. Em nome da associação, eu agradeço o apoio que nós tivemos, inclusive de vocês aqui da rádio, que eu vim antes do evento e agora estou aqui novamente para fazer essa avaliação. Deu tudo muito certo, exatamente como foi previsto e planejado.
Ficou tudo dentro do planejado aí nessas ações. Foram várias atividades, não é, Dione?
Exatamente, nós tivemos 3 dias de atividades. No primeiro dia, o Pércio fez a palestra, né, onde ele falou sobre o potencial, né, de a capacidade, né, da nossa região na produção de pedras minerais, que foi muito interessante, que nós contamos com um público bem significativo. Nós tivemos em torno de 150 pessoas, né, participando da palestra. Então, esse foi no nosso primeiro dia, que foi na Casa de Cultura, às 19h30. Aí, no segundo dia, foi na terça-feira, dia 21, o Pércio realizou, né, conduziu, enfim, o curso para os professores, onde também abordou o assunto geologia. Também nós tivemos, assim, a participação de professores, né, então nós queremos também agradecer aos professores que estiveram presentes, aos diretores que liberaram, né, esses professores, e também a participação deles propriamente, né, as escolas que também nos apoiaram. Isso foi muito importante. E ontem, então, nós fechamos, né, que se usa o chavão com chave de ouro, né, mas enfim, com a exposição. Também, ó, Flávio, foi um sucesso, foi muito, muito interessante para as crianças. Quem esteve lá viu, assim, o grande interesse das crianças, dos pequeninhos e mesmo dos adolescentes em escutar, em apreciar aquilo que estava exposto. Então, nós pudemos proporcionar para a Lagoa Vermelha uma atividade diferenciada, algo que realmente, assim, ó, fez diferença. E assim, a gente fica muito feliz de poder ter realizado esses eventos, né? Enfim, é o evento com várias atividades que realmente surtiu muito efeito. Assim, a gente está bem feliz e muito agradecida à nossa comunidade e a CMB, né, está feliz. Isso que eu gostaria de dizer.
Bom, você mostra-se bastante satisfeita, faz a avaliação, não é, Dione, do trabalho que foi realizado. O que se espera a partir do evento para as crianças, para os professores, né? Você disse que deixou essa atividade, muitas marcas, muitos efeitos, né? O que você percebe, né, a partir dessa atividade, o que se espera dos professores, dos alunos que estiveram lá?
Nós esperamos que esse trabalho tenha uma continuidade, que se continue trabalhando nessa linha, né, desta forma, de procurar fazer com que a criança tenha essas curiosidades, que a criança venha a participar, assim, que ela esteja presente, né, em outras também, em outras atividades que forem promovidas, em nível, assim, cultural, como foi este que nós realizamos, trazer a criança. Eu acho, assim, que é importante que a criança saia do seu ambiente, de dentro da sala de aula, e venha vivenciar, né, que possa vivenciar situações de uma visita. Porque, assim, na verdade, nós conseguimos montar, assim, um ambiente de museu, né, um ambiente de museu onde eles tiveram oportunidade de fazer uma visitação. Sabemos que muitos dos nossas crianças não têm, assim, oportunidade de estar viajando para grandes cidades, né, ou até para outros países onde tem esses museus, onde você tem essa oportunidade de visita. E a gente proporcionou isso, a gente fez com muito carinho, com muita dedicação, essa possibilidade. Então, que a partir de agora se desenvolva, que se crie esse espírito de investigação, de busca, de curiosidade por coisas que realmente, né, são importantes saber, são coisas que, né, é importante que a criança saiba, é importante que se difunda determinados conhecimentos que também são inusitados, né, muitas vezes. E na verdade, né, conversando com os pais, conversando com professores, e mesmo com algumas crianças, eles gostam das pedras.
Eles puderam ver, tocar, sentir a textura, né, ver o objeto.
Não, na verdade, não. Na verdade, como são pedras preciosas, né, que é da coletânea pessoal, né, do geólogo Pércio de Moraes Branco, a gente proporcionou uma visita eles vinham a partir do vidro. Nós temos uma sala maravilhosa na Casa de Cultura, que é uma sala toda de vidro, né, e então a gente expôs a partir dali. Mas eles puderam chegar muito próximos, né, até algumas crianças se ajoelhavam, ficar com o narizinho encostado no vidro para ver. Mas assim,
imagina a curiosidade e a vontade de pegar aqueles objetos.
Isso. É, mas é que são assim, são materiais muito...
São raros.
São raros. Não são materiais para manuseio no geral, né? Mas o que pode ser feito, como você perguntou, o que se pode ser feito a partir de agora? Eu acho que o que se pode ser feito, eu, assim, tenho uma ideia, né, que inclusive não partilhei ainda com, assim, definitivamente ou objetivamente com a Melissa, que é a nossa coordenadora geral. A gente poderia, então, criar, né, um museu de pedras, das nossas pedras que surgem, que aparecem aqui na nossa região. Vamos formar, então, esse museu, um lugar para exposição. Inclusive, muitas pessoas, uma senhorinha até veio, que foi buscar o seu filho lá, ela disse assim: professora, eu tenho lá em casa umas pedras desde criança, eu vou trazer para você. Então, assim, ó, é uma forma de coletarmos essas pedras.
E fazer uma experiência mais concreta desse
exatamente,
trabalho.
Exatamente, aí sim, aí a criança vai ter, porque assim, vai ter a oportunidade de pegar, de olhar, né? Então, essa é uma possibilidade, né, que a gente conta, até quem estiver me ouvindo, se tiver, assim, interesse em nos ajudar, vamos montar, vamos fazer um museu, né, com as pedras da nossa região, para que as crianças, de repente, até a partir das escolas, fazendo projetos para a gente fazer essa coletânea. Daí vamos pedir ajuda do Pércio para a gente identificar essas pedras, esses minerais, e deixar a exposição da comunidade para as pessoas verem.
Construir também.
Exatamente.
Perfeitamente. Nós vamos chamar um bloco e em seguida vamos falar com o Pércio para que ele possa avaliar essa sua experiência, né, de estar em Lagoa, e também falar para os nossos ouvintes o que ele pôde transmitir, né, para aqueles que não puderam estar lá na Casa da Cultura, Atos Branco também. 11h16, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E hoje falando, né, sobre a ação da Associação Cultural Mônica Bonotto, com a vinda do Pércio de Moraes Branco, lagoense, geólogo, gemólogo, escritor, né, tem várias obras lançadas, e que pôde fazer um trabalho aqui com as escolas, com os professores, exatamente na Casa da Cultura, que tem um nome muito especial aí para o Pércio, não é, Pércio?
Sem dúvida, né? É um prazer grande. por múltiplas razões. Estar em Lagoa Vermelha é sempre um prazer que se renova. É, participar de uma atividade que me dá muito prazer, muita satisfação, que é falar sobre minerais e geologia também. E, particularmente, ainda uma terceira importante razão de ter sido na Casa da Cultura Atos Branco, né, que leva o nome do meu pai, e uma pessoa que fez muito por Lagoa Vermelha, era muito pioneiro em várias áreas e apoiou muitas iniciativas. Eu tenho destacado sempre, principalmente, o trabalho dele à frente da comissão que foi criada para fundar o Hospital São Paulo, fundar um hospital em Lagoa Vermelha. Foi um trabalho intenso de muitas, não foi só dele, mas várias pessoas participaram bastante. Mas o último presidente, o que estava na comissão quando o hospital foi finalmente inaugurado, era ele. Né? E, então, isso são muitas razões para dar prazer voltar à Lagoa Vermelha. É, eu gostaria de confirmar tudo que a Johnny falou, e foi muito oportuno tudo que ela disse, mas esclarecer um pouco melhor por que, que as crianças não tiveram a oportunidade de tocar nas peças. Nos museus, geralmente, a gente olha e não toca. Né? Museu que a gente entra em silêncio, né? Evita agitação e não pode tocar nas peças. É, por ser minerais, podia-se pensar, minerais são pedras, são coisas resistentes, pesadas. Nem sempre. Há minerais que até têm uma certa resistência, mas se cair no chão, por exemplo, quebra muito facilmente. Né? Há minerais que têm o que a gente chama de clivagem. São direções preferenciais de fratura, que às vezes são muito nítidas, muito fortes. A calcita, por exemplo, tem não uma, mas tem três direções de clivagem. Então, se um cristal de calcita cair no chão, muito provavelmente vai se fragmentar em vários pequenos cristais. E outras peças muito raras, pela mesma razão, não recomendo que possa ser tocado. A gente trouxe, por exemplo, um pedaço de casca de ovo de dinossauro. Né? É um material delicado, não tão delicado quanto uma casca de ovo de galinha, por exemplo, é bem mais espesso, os ovos de dinossauro são bem maiores, mas se cair no chão, pode se fragmentar. Né? E como qualquer coleção, qualquer acervo de museu, uma peça de 4 centímetros não tem mais, muito mais valor que a mesma peça quebrada em duas de dois, né? Então, a gente tem que lembrar isso, não é?
Esses detalhes são importantes. Até nós comentávamos isso fora do ar, né? Como é que surgiu esse acervo de vocês, né? Porque tem pedras não só aqui de Lagoa Vermelha, mas especificamente de Lagoa Vermelha. O que tinha nesse acervo?
De Lagoa Vermelha, sim, a gente trouxe algumas amostras de água, trouxe uma amostra grande, a maior de todas, mostrando a rocha vulcânica que corre nessa região toda, que é o basalto, mas um basalto com cavidades, que nem sempre se vê. Então, explicando por que se formaram aquelas cavidades, formadas pelos gases da lava ainda incandescente, né, que ficaram aprisionados ali.
E são pedras, rochas muito antigas, né? Que idade é aproximadamente de quanto?
Aqui, Lagoa Vermelha, as rochas dessa região têm 140 milhões de anos, 130 pelo menos. Elas datam do início da separação da América do Sul da África.
É algo inconcebível para a nossa realidade.
Exatamente. Né? Quando começou esse processo de separação, a deriva continental, as duas placas tectônicas começaram a se afastar, e isso foi para ação de um vulcanismo, né? Lava vulcânica que vinha lá de baixo e chegava à superfície, empurrando um continente para lá, outro para cá. Um processo que continua até hoje, né? Os dois continuam.
Ainda continua?
Continua.
E aqui, pela tua, né, experiência e pelos estudos, aqui nós tivemos vulcões também, Pércio?
Nós tivemos muito vulcanismo, mas não aquele vulcão tradicional que se conhece, né? Aquele com cone vulcânico, uma cratera lá em cima. Porque foi um vulcanismo diferente, que chama de... os vulcões são vulcanismo de erupção central, se chama em geologia. Lagoa Vermelha e todo o sul do Brasil aqui, houve vulcanismo de fissura. Então eram grandes fendas que se abriam na crosta e a lava então subia por essas grandes fendas, se espalhava bastante, às vezes por extensões bem grandes, porque é uma lava, a lava do basalto, pela sua composição, ela é uma lava muito fluida. Ela se espalha com facilidade e também por isso não é um vulcanismo muito explosivo. Quando a lava é mais viscosa, a lava mais rica em quartzo, mais rica em sílico, mais viscosa, então ela resiste mais às pressões da erupção e continuamente ela cede, então vem aquela explosão, às vezes, muitas vezes catastrófica. Né?
Dentro do que você trabalhou em Lagoa Vermelha, que informações você pôde transmitir e o que você trouxe para os estudantes, para os professores, que poderia compartilhar também com os nossos ouvintes de forma naturalmente bem breve, né? E a gente sabe que é muita coisa, né?
Então eu mostrei, falei sobre o basalto, como se formou, né, desde 140 milhões de anos a 140 milhões de anos. Depois mostrei a extensão, né, desse basalto, é a maior extensão de basalto continental do mundo, né, que começa aqui na metade norte do Rio Grande do Sul e avança para Santa Catarina, Paraná, São Paulo e inclusive países vizinhos. E mostrei quais minerais a gente pode encontrar nas cavidades do basalto, né? A gente exibiu lá a amostra de escolecita, holandita, calcita, que também pode aparecer, ametista e ágata. Então, são vários minerais que alguns encontrar até com facilidade na água vermelha, como a ágata e a ametista um pouco menos. Outros que eu ainda não encontrei aqui, mas não quer dizer que não exista, como a holandita, a escolecita, a apofilita e outros. Então, são os nomes estranhos, sim, mas os minerais que não são raros. E é que normalmente aqui não se vê, né? Então,
parece... Que características, até para a gente ilustrar para o ouvinte, tem esses minerais, né? Que cor, que textura ele tem?
As zeólitas é um grupo de minerais que é comum aparecer em basaltos de todo o mundo. Elas se caracterizam por formar cristais pequenos, mas bem formados, perfeitinhos, geralmente brancos ou incolores. A estilbita é uma exceção, ela tem uma cor assim, um caramelo, marrom clarinho. Mas normalmente são essas cores. Então, até por isso, às vezes, não chama muita atenção. Não é com ametista, né? Ametista, aquele roxo exuberante, aqueles cristais bonitos.
E é muito comum aí na região de Soledade, né?
É também lá, mas aí é interessante esclarecer um equívoco muito comum que existe. As pessoas falam de Soledade e imaginam que é um grande produtor de pedras preciosas. E não é. Soledade é o maior centro do estado de beneficiamento e comercialização de exportação de pedras preciosas. Mas a produção mesmo vem da região de Ametista do Sul e de Salto do Jacuí. Salto do Jacuí, Águia, Ametista do Sul, Ametista. Mas há muitos outros municípios que produzem, né? E que também a produção é adquirida por empresas lá de Soledade e são beneficiadas lá. E, então, Soledade é muito importante nesse aspecto, né? Do comércio, indústria e exportação. Tudo.
São muitos detalhes. Jane, e o teu interesse, né?
Pois
pelo
então,
assunto, né? Como socióloga.
Exato. Na verdade, eu conheci... O primeiro mineral que me chamou a atenção era uma fluorita. Foi na ESEF de Porto Alegre, quando eu conheci o Pércio, né? Ele trazia essa fluorita na mão e eu achei muito lindo aquilo, né? Achei muito interessante e já gostava. Minha mãe tinha uma pequena coleção, já gostava. E, bom, estamos casados há quase 50 anos, 48 anos, né, esse ano.
Tudo começou pelo interesse da pedra.
E começou, exato, né, foi mais ou menos isso.
O amor aí, basalto mesmo, né?
A pedra estava na mão de um rapaz muito atento.
Também,
né? Eu fui socióloga, né, por uns quase 10 anos e depois eu dei uma... guinada para odontologia, eu tenho uma clínica em Porto Alegre, mas depois de 33 anos de profissão eu estou já passando para colegas mais especializados, né? Porque já é uma outra geração. Mas durante esses anos eu acompanhei o Pércio nos mapeamentos, ele mapeou estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Foi geólogo trabalhando com levantamento básico de minerais no Brasil, né? Conhecendo muito e viajando muito, e eu sempre acompanhando, porque eu gostava, e colecionando o Pércio. Quando eu conheci o Pércio, ele já era colecionador. Tinha uma grande quantidade de minerais na casa aqui em Lagoa Vermelha, né? Era tão grande a quantidade que o chão, que era de tabuão, afundou ali. Então, e a nossa casa sempre teve, eram caixas e caixas de minerais. E depois ele escreveu para uma revista americana, que até não costumava editar cartas desse gênero, mas um ano depois ele recebe, no retorno, muitas cartas. Nós chegamos assim, tinha mais de 15 cartas, quase 20 cartas, e de colecionadores do mundo inteiro. Então, da Índia, do Canadá, da Bulgária, enfim, muitos países. E ele começou a fazer troca, e com essas trocas a coleção do Pércio acabou se tornando a segunda, talvez mais rara do Brasil. E que depois, então, ele está na Ubra atualmente, lá em Porto Alegre. Mas, como bom colecionador, ele não parou nunca de colecionar. Nós temos ainda grande quantidade de minerais, de pedras muito, muito bonitas. Agora, nesse momento, a gente mais viaja, né? Os nossos filhos moram fora.
Tem surgido muito convites para viagens?
Olha, esse de Lagoa Vermelha foi muito especial, esse convite da Associação Mônica Bonotto, porque para o Pércio, especialmente, retornar a Porto Alegre, a Lagoa Vermelha, foi muito gratificante, né? Falar para alunos, ele viu as escolas e tudo, todas aquelas lembranças que tinha, e foi um trabalho muito bonito, e que ele fez de coração aberto e com uma grande felicidade. Eu notava, assim, atualmente, a minha presença também é importante no sentido de auxiliar, manusear esses minerais não é coisa fácil, embalar minerais, tem que ter realmente um grande amor por isso, né?
Uma série de cuidados.
Cuidados.
Né? E a lapidação também não é algo fácil, não é? Você falava fora do ar, tem toda uma técnica, né? Para depois colocar aquela amostra, né?
É, exato. É, tem todo um jeito de embalar, de colocar. E o Pierce também foi ao Rio de Janeiro, ele deu uma palestra no CETEM, na UERJ, ele foi convidado a palestrar na UERJ também. Então, ele atualmente, né, nesses últimos anos de vida profissional, né, ele trabalhou 35 anos na CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Trabalhou um ano, que foi o primeiro ano profissional dele, na CBC, Companhia Brasileira do Cobre, aqui de Caçapava. Depois ingressou na CPRM e ali ficou uns 36 anos. Viajou, foi à Argélia, mas isso após sair da... Na verdade, o Pércio nunca se aposentou porque ele continua fazendo consultoria, trabalhando.
Sempre na ativa, né?
Deu curso na Argélia em 2014, 2015. Ele tem muitos livros publicados, 8 livros, eu acho que de geologia talvez uns 5. De 6 livros, né? Mas livros técnicos. E agora o último, As Pedras do Meu Caminho, é um livro que é para um leigo, inclusive, porque ele relata os problemas, aventuras e desventuras de um geólogo brasileiro. Então ele relata o que é a vida do geólogo, como é que
é um retrato autobiográfico.
É autobiográfico,
do profissional,
exato.
Né?
É.
Muito bem. Então tem uma obra aí que é muito interessante para quem se interessa
isso.
E quer saber como é uma trajetória de alguém que entra por esse caminho. Maravilha.
Então eu digo assim, nós somos muito adaptáveis, assim, até pelas viagens em regiões diferentes. Temos já esse hábito de diferentes culturas, a gente tem muito
muita bagagem,
experiência,
muito
fomos ao Havaí, ele relata experiências no Havaí, né? Viajamos por várias partes do mundo, assim, do Brasil também.
E tem que sair perto a campo também, quem gosta dessa área, e tem que mexer e manusear lá no local, né?
Sem dúvida, existe um provérbio, que é quase uma lei em geologia, que se diz que geologia entra pelos pés, que a gente aprende caminhando no campo, vendo. E eu sinto muito isso, quando eu fico muito tempo sem oportunidade de ir para o campo, de caminhar, de ver as coisas assim no local, dá uma síndrome de abstinência grande.
Né? E qual foi a experiência mais marcante dessa tua trajetória de geólogo, né? Em que região e que lugar, o que você viu que mais te marcou?
É difícil dizer, vi coisas muito bonitas no Brasil, tive surpresas muito agradáveis fazendo o mapa das pedras preciosas do Rio Grande do Sul, inclusive aqui pertinho, em Vanini, um lugar onde eu esperava encontrar talvez a ágata ametista, mas encontrei um garimpo em atividade, o pessoal extraindo ágata, extraindo ametista, não sei se aparecia também. Mas, claro, com tantas viagens, tantos países, a gente já esteve, acho que, em uns 15 países diferentes, como geólogo, o Havaí, os vulcões do Havaí foram muito marcantes, né? Inclusive, nesse último livro, na capa, atrás uma foto muito expressiva, tirada lá, na orelha também. Essa experiência do curso que eu ministrei na Argélia foi muito grande, porque foi numa cidade situada a 2.000 quilômetros da capital, em pleno deserto do Saara, né? Um lugar onde eu dificilmente me via indo, muito menos para dar um curso de geomologia. Então, foi uma experiência muito marcante. Mas o Brasil é muito grande, muito diversificado, e foram muitos momentos assim, mágicos mesmo que a gente pôde viver nisso aí.
De Lagoa Vermelha, para onde agora?
Vamos voltar a Porto Alegre. Esse primeiro semestre aqui está sendo extremamente intenso, como a Jane falou, com duas palestras no Rio, outros convites que vieram. Aqui em Lagoa Vermelha foi um projeto que muito especial, porque eu sugeri à Associação Cultural Mônica Monoto que se fazer uma palestra, ou um curso, ou uma exposição. E a associação abraçou as três sugestões. Não, vamos fazer o pacote completo, né? Então, isso foi preparado sim, com muito carinho, com muito amor, mas também deu bem mais trabalho, com uma experiência diferente, né? Por exemplo, selecionar que minerais trazer. Eu não sabia bem como é que seria o espaço, onde seria exposto. E eles conseguiram expor de uma maneira magnífica, com toda a segurança, uma segurança que eu não esperava que o material pudesse ter. E podendo ver bem de perto, apesar disso, com uma parede, como a professora John falou, toda envidraçada. Então, isso foi muito bom. E a gente está com uma viagem marcada para visitar o filho nos Estados Unidos, de um mês, a partir do mês que vem. E que não vai ser apenas uma visita familiar, porque a gente vai percorrer vários desertos, várias regiões dos desertos do oeste dos Estados Unidos, Utah, Arizona, que tem umas paisagens belíssimas. Eu estou ansioso para ver aquilo de perto. E então,
rochas sedimentares.
Embora sejam rochas sedimentares, eu sempre preferi as rochas vulcânicas, lá são rochas sedimentares. Mas a erosão, como aqui em Vila Velha, né, no Paraná, a erosão lá criou coisas fantásticas. Né? Então, eu disse que vai ser uma geologia para ver, não tanto para usar
pra
o martelo.
Pesquisar, né?
É o deserto de Moab, né? Deserto
que maravilha. De Moab. Muito bem, nós queremos agradecer as presenças de vocês aqui. Foi um prazer, né, tê-los aqui em Lagoa Vermelha e vir na tua rádio aqui trazer um pouco dessa experiência. Obrigado, Jane.
Foi uma grande satisfação.
Bons
viu,
passeios,
vir né? aqui, né? É uma rádio que nós conhecemos desde que eu vim a primeira vez a Lagoa em 1970, mas já muito antiga e maravilhosa como sempre.
Obrigado, Pércio, por estar aqui e nos trazer um pouco desse conhecimento.
Obrigado também pela oportunidade de reforçar aquilo que a gente teve a oportunidade de mostrar, de falar aqui e de levar ao grande público, né, através do Cacique, e aproveitando para parabenizar pelo aniversário, né?
Próximo domingo, sim. Né?
71
parabéns.
Anos.
71
obrigado.
Anos. Parabéns.
Parabéns a vocês, são os nossos ouvintes. Né?
Tenho muitas histórias também ligadas à Rádio Cacique.
Né? Nós temos que falar disso em outra oportunidade, então, né? Falar das histórias do Pércio com a rádio.
Isso.
Obrigado, Johnny, parabéns pelo trabalho de vocês e da associação.
Nós que agradecemos novamente, né, poder estar aqui divulgando aquilo que nós fazemos e também, né, a CMB, em nome da CMB, eu estou parabenizando vocês, né, pelos 71 anos, que é uma trajetória longa, né, e uma trajetória bem, bem sucedida. Parabéns.
Muito obrigado. Então, nós conversamos com a Johnny Golo, da CMB, Pércio de Moraes Branco, lagoense, escritor, geólogo e gemólogo, e também sua esposa Jane Maria de Moraes Branco, que estiveram hoje aqui no programa. Vamos ao bloco comercial, em seguida vamos conversar com o pessoal da Unimed aqui na programação. Música.